dia 6 da campanha presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa está à espera de um novo teste e de uma nova reavaliação amanhã, pelo que as ações eleitorais fazem-se à meia dúzia. 6 candidatos estiveram ontem à procura do voto. Esta manhã procuramos os vencedores. As notas da campanha são do José Manuel Fernandes, do Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes, Paulo Ferreira e da Judite França. Bom dia a todos. Miguel, vamos começar por ti. Qual é que é o teu vencedor da campanha de ontem?
Estás a começar por mim?
Sim, estou.
É que sim.
Posso?
Simpatia. Bolas.
Estou a tentar, bolas. Estou a tentar aliviar as nossas relações.
Não esperava tanto. O vencedor de ontem é João Ferreira. João Ferreira já se tinha distinguido nos debates com Vitorino Silva por ser o único candidato que se deu ao trabalho de o tratar como um candidato à presidência da República como outro qualquer. Eu só trabalho de discordar dele e de não o tratar como se fosse uma espécie de bibelô destas campanhas, ao qual toda a gente tem que sorrir. Nesse debate nós ficámos a perceber que ele era o único que se estava a recusar a ir debater novamente com Tino de Rãs numa ronda de debates no Porto Canal, que favoreceria de forma evidente Tino de Rãs, e agora ficámos a saber que não só se recusou, como fez notar que o que estava em causa era um favorecimento de um dos candidatos, e ontem foi decidido que essa ronda de debates não poderia existir. Mas eu, mais do que existir ou não existir uma ronda de debates, é que o bom ponto de João Ferreira é: não se vergou a esta onda, a esta pressão para tratar Tino de Rãs como um candidato especial, como o verdadeiro candidato do povo a que todos temos que nos curvar, e portanto há sempre alguém que diz não, e neste caso foi João Ferreira, e muito bem.
Ou sempre alguém que resiste. Vocês concordam que Tino de Rãs ou Vitorino Silva está a ser tratado de forma diferente nesta campanha? Judite França, tu tens sido uma adepta das prestações de Vitorino Silva.
Isso é sacada uvas.
Tens razão, Rui Pedro, tens razão. Eu a dada altura desisti, também atirei a toalha ao chão quando ouvi a mesma metáfora 3 vezes. Eu acho que Tino de Rãs, Vitorino Silva, tem tido alguma sorte por uma razão, é que no início foi esquecido e portanto, depois de ter sido esquecido, não estar em nenhum debate, a RTP ter colocado Vitorino, enfim, ter feito mais um debate para integrar, um debate com cada candidato para integrar Vitorino Silva, foi isso que lhe deu, porque entretanto o Porto Canal também já tinha avançado com essa possibilidade, e portanto foi isso que lhe deu alguma vantagem. É certo também que os outros candidatos não querem hostilizar Tino de Rãs, porque não vale a pena, e porque ficaria mal hostilizar uma pessoa do povo que claramente, enfim, está com algum esforço a fazer esta campanha, e isso não seria de bom tom. Acho que também não adianta muito pensar se está ou não está a ser privilegiado, porque isso no final não vai resultar em nada, não é?
É, vai valer muito pouco eleitoralmente.
Eu discordo disso. Eu já te manifestei aqui várias vezes, já me tinha manifestado várias vezes contra os debates do Porto Canal. Uhum. Já tinha elogiado o João Ferreira por se ter recusado a ir, e agora tenho que dar a minha nota positivíssima, 16, sei lá,
a
ERC.
Não, mas eu estou de acordo contigo aí. Sim, estou de acordo que não devia haver debates.
Mas é que eu acho que
com Vitorino Silva.
O nosso Tino de Rãs, não é assim tão inocente como isso. Eu não posso continuar a considerá-lo tão inocente como isso. Porque este discurso de que o povo é isto é que é o povo, e portanto eu vou andar por aqui a dizer sempre aquelas coisas que não são nada, mas são alguma coisa, não é um discurso que sinceramente enobreça a política, enobreça a candidatura presidencial. É uma outra forma de populismo que nós não condenamos, porque não é violenta, não é brutal, não é mal criada, não insulta ninguém, mas também não é um sinal daquilo que se deve fazer para exercer nenhum cargo público. E, portanto, eu acho que ontem a ERC esteve bem, chamou a atenção para o facto óbvio que nenhum candidato pode estar presente 6 vezes quando os outros só estão uma vez. E que a teimosia também do próprio Porto Canal em manter os debates não fazia sentido. E, portanto, disse, não senhora, isto, há aqui um evidente princípio de desigualdade neste comportamento e, portanto, não pode realizar esses debates. Eu que não, por regra, sou crítico da ERC, por regra sou crítico da forma como ela tem exercido os seus poderes ao longo dos muitos anos que já leva, desta vez, chapou, dou-lhe elogio a sua decisão, mas ela foi possível porque João Ferreira tomou essa iniciativa, não se limitou também só apenas a não estar lá por omissão.
Portanto, às 17 pontos à ERC, Miguel Pinheiro, ficamos sem saber quanto é que dás a João Ferreira.
Quanto é que eu ia dar a João Ferreira? 15, também para não ser assim uma coisa do outro mundo.
Não ser assim tão generoso. Largas. Rui Pedro Antunes, queres acrescentar alguma coisa ou queres ir já para o teu vencedor?
Concordo em absoluto com tudo o que foi dito e acho que a ERC só reagiu reativamente, porque também estava lá no cantinho a ver se às vezes não é nada comigo, depois caem-me todos em cima. Todos tiveram medo disso e da popularidade ou de serem atacados, menos João Ferreira. E, portanto, acho que concordo plenamente. Mais do que elogiar a decisão da ERC, é elogiar a queixa de João Ferreira, porque, de facto, só disse uma coisa que era justa. O PCP defende uma sociedade mais justa, podia começar pelos debates mais justos. E, de facto, era injusto haver debates no Porto Canal, depois que iam completamente em período oficial de campanha, a desproporcionar o número de tempo de antena de um candidato em televisão a debater com outro.
Mas não é este o teu vencedor, pois não, Rui Pedro?
Não é. O meu vencedor é Marisa Matias. E porquê? Eu acho que Marisa Matias ainda não teve... os debates correram muito mal. Há uma sensação no ar de que João Ferreira, mesmo que apareça atrás das sondagens, ganha algum elan e tem este tipo de... Há qualquer coisa que se percebe que nesse particular duelo da esquerda João Ferreira está à frente. Há uma percepção generalizada em comentadores políticos, enfim. Mas ontem Marisa Matias utilizou, na verdade foram os apoiantes dela, aquela crítica que falámos aqui de manhã de André Ventura criticar ela ter os lábios muito vermelhos e criaram uma trend no Twitter que era vermelho em Belém e que chegou, pelo menos aqui nas minhas trends de Portugal, não sei se qual é muito bem o critério, mas chegou ao primeiro lugar e teve várias horas em primeiro lugar no Twitter. Vale o que vale, mas para uma candidata que ainda não tinha tido nada a favor, eu acho que isto foi muito positivo. E então, fazendo scroll, colocando naquela hashtag e fazendo scroll, era só pessoas com os lábios pintados de vermelho, naturalmente a esmagadora maioria, votantes do Bloco, dirigentes do Bloco, é sempre bom ver Pedro Filipe Soares em moda manipulada.
Bem, e parece que o secretário-geral da JTS também.
Também.
Exato, esse era outro ponto. Figuras bonitas nessas ocasiões.
E até membros de fotografias e pinturas clássicas a quem alguém foi lá pintar os lábios de vermelho.
Exato, Rui Pedro, mas quando tipo falas de... até em campanhas originais que terão de ser necessárias, aqui temos uma bela campanha original nas redes sociais sem risco de contágio. Ou melhor, só com contágio, só o contágio viral das redes sociais.
É verdade, é verdade. É chamada estratégia manipular. Mas eu acho que...
Rui Pedro Antunes, deixa-me só. Eu não quero tirar-te o teu papel de dar ideias para as campanhas, mas era muito bom que agora o boletim de voto, a fotografia de Marisa Matias, também aparecesse com os lábios pintados de vermelho.
Era ótimo, era ótimo.
Já foram impressos, já não dá, né? Já foram impressos.
E aproveitavam e tiravam aquele candidato que afinal não vai a votos, não é?
O Eduardo Batista.
Exato. Tiravam o primeiro
acho
da lista.
Acho que é assim que ele se chama. Mas só para terminar, o que o Zé Manuel estava a dizer, Miguel Costa Matos já era uma espécie de um apoio envergonhado a Marisa Matias, aquela declaração que ele assina, a dizer para votarem Ana Gomes, Marisa Matias ou João Ferreira, mas de uma forma muito estranha, a namorada do líder da JTS, a Rita Diniz, há umas semanas contou isso, partilhou uma foto com ele, já na altura a dizer, eu voto cá em casa, eu já decidi, voto Marisa. E estava na cara que ele apoia a Marisa, mesmo que não diga que apoia a Marisa. E mesmo isto, aproveitou esta coisa para vir dar este apoio, que não é à Marisa, é uma causa particular feminista, um movimento feminista espontâneo que surgiu no Twitter, mas de qualquer forma ficou claro que também o presidente da JTS...
Agora perdemos o contacto com o Rui Pedro Antunes. Ele estava a explicar como o presidente da JTS também pintou os lábios de vermelho.
Se calhar foi buscar o batom vermelho.
Se calhar o Rui Pedro. É pena estarmos na rádio, ainda não dá. Paulo, enquanto o Rui Pedro não regressa, já retocado, queres fazer a sua escolha ou queres pegar também no batom vermelho?
Posso pegar nisso, mas o meu vencedor é Marcelo Rebelo de Sousa e já explico porquê. Porque, basicamente, numa frase, a não campanha, a ausência de campanha que ele está a fazer está a correr-lhe muito bem. E pegando precisamente neste ponto que o Rui Pedro Antunes estava a dizer, das provocações e dos insultos de que André Ventura coloca quase todos os dias na praça pública, estão de facto a provocar aqui uma polarização de discurso e de debate entre os candidatos de esquerda, sobretudo Ana Gomes e Marisa Matias. João Ferreira tem uma postura mais serena e não morde o isco, digamos, que André Ventura, ou os iscos que André Ventura vai lançando. Mas, portanto, esta discussão está a ser polarizada pelas provocações de André Ventura, e ele antes de ontem já tinha falado de Jerónimo de Sousa, enfim, em termos que podem ser considerados insultuosos, e depois lá veio então o batom vermelho de Marisa Matias.
E como o Rui Pedro disse, estas contras-respostas fazem sentido, Paulo?
É isso mesmo. Eu imagino que André Ventura deve ter um caderno onde vai apontando a provocação para os próximos dias, porque ele sabe que toda a gente vai atrás, que mordemos o isco, que as redes sociais...
Toda a gente não, Paulo, desculpa.
Quase toda a gente.
Há alguém que não vai atrás, João Ferreira.
João Ferreira não vai atrás. E Marcelo também não.
Claro, e aquilo que nós vemos hoje, lendo as notícias da campanha de ontem, mais uma vez, o nome que mais se lê é André Ventura.
Exatamente.
Depois de
dois
dias em que André Ventura desapareceu da campanha e ficou a falar sozinho, esta gracinha no
esta
Twitter,
onda, esta reação,
tudo isto, o que isto conseguiu foi que André Ventura mais uma vez fosse o nome mais falado, portanto, enfim.
Mas é isso mesmo, as pessoas querem tanto mostrar indignação em relação àquilo que é a postura e a forma de fazer campanha de André Ventura, que relação a insulto, enfim, pouco dignificante. E ele tem o palco aí. E a campanha está, neste momento, polarizada nesse ping-pong. E quem ganha com isto tudo? Quem é que sai reforçado com o seu papel de estatuto institucional, moderado, fiel da balança entre direita e esquerda? É Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, esta ausência de Marcelo Rebelo de Sousa de campanha, que não aparece, que está literalmente a tratar da saúde, não é? Beneficia-o, porque quem sai disto tudo sem ser beliscado, não, desta forma, não se discutem os 5 anos de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência, e não podemos esquecermos que ele é um presidente, é o incumbente, é um presidente que está a defender o seu mandato e à procura de um outro, e há muito para discutir sobre aquilo que ele fez e que não fez durante 5 anos. É ele, e portanto Marcelo Rebelo de Sousa e a sua não campanha levam agora um 16.
Leva um 16 para Marcelo Rebelo de Sousa nesta perspectiva de quanto menos melhor. Rui Pedro Antunes, caiu a ligação, agora já estás mais glamouroso, com o batom vermelho que falávamos há pouco, e ias concluir, nem desta ainda avaliação, a Marisa Matias.
Sim, algumas coisas a dizer. Eu acho que a rede está assim, porque há mais gente em casa aqui à volta, e eu estou em casa, e tem a ver com o confinamento, porque isto nunca caiu, mas também pode não ser isso. Carla, surpreendo-me que tu estejas a falar e não seja a partir dos recursos humanos depois do que se passou ontem, não tinha dito isto e também tenho que dizer.
É por causa do confinamento, não deu para a substituição.
E para terminar, o que estava a dizer era, não sei em que parte exatamente eu caí, mas queria destacar que parecia que o líder da JTS estava ao lado de Marisa e que o eleitorado jovem estava ao lado dela. Eu ia-lhe dar um 15. E à parte disto, deste hype ou deste movimento, esta onda que se criou no Twitter, quando toda a gente sabe, é da iniciativa liberal, a cor até é a mesma, ou parecida, mas pronto, o Bloco também ganha votos ali. Eu queria só dizer que também a própria campanha e as ações de campanha de Marisa Matias, embora passem despercebidas, têm uma certa linha, tem-se uma certa lógica e parece-me bem definida. Ela foi uma cuidadora informal, já foi a SOS Animal, vai aos vários temas. Na Madeira passou despercebido, mas, por exemplo, teve com o Presidente da Câmara do Funchal, que é eleito naquela grande geringonça, e teve também com o Presidente da Câmara de Santa Cruz, que é daquele partido que é o Juntos pelo Povo, que são dos irmãos, dois irmãos madeirenses, e portanto tem feito assim uma campanha. Ela é melhor em campanha, não tem contacto físico, mas esforça-se por manter, e agora tem esta coisa. E agora terminei, porque também não quero interromper esta reunião do Politburo. Hoje está toda a gente a dar notas vermelhas e pronto, pode continuar. Com... E cai outra vez.
Com os 15 acho pontos que, da Marisa. Acho,
senti-me o Trotsky e tenho dúvidas se não foram vocês aí a apagar.
É pá, sim. Cuidado com isso. Cuidado com a cabeça.
Amanhã vais tu para os recursos humanos. Ou...
Exato.
Se aparecer alguém com o martelo, não abras a porta.
Vocês elogiam o João Ferreira e eu é que vou para os recursos humanos, está bem?
Relações em Estalinha e apagas a Carla das fotos. Agora,
mas então estão de acordo com o risco de passarmos todos pelos recursos humanos, que quem ganha com isto é João Ferreira e Marcelo Rebelo de Sousa, pela estratégia que estão a optar?
Para quem?
Eu acho que sobretudo, José Manuel, sobretudo sim. Aquilo que se nota, eu acho que sobretudo aquilo que se nota é que se continuar neste registro em que arranja sempre todos os dias, nem que seja meia dúzia de adolescentes que vão dar um protesto a André Ventura, eu disse logo no primeiro dia, quando aconteceram aquelas coisas em Serpa, que dar protesto a André Ventura pelo se vitimizar era mau. Se todos os dias houver este registro de dar também protesto a André Ventura pelo responder, torná-lo no centro da campanha, mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto, regresse à campanha e comece a falar, como vai acontecer para a semana que vem, porque Marcelo vai regressar, André Ventura vai continuar a ser o centro, a polarizar e a ser o tema de todas as conversas e a ser a pessoa que mais atenções concentra, e isso é o que ele quer.
É o combustível. Eu acho que é o tipo...
combustível que o alimenta.
E é um grande número de apoiantes, que é um bocadinho a lógica das claques de futebol profissionais, aquelas que acompanham os clubes e que ele conhece muito bem. Que é um mundo de uma violência, pelo menos verbal, permanente, de identificar inimigos de uma forma permanente e de vitimização. E, portanto, é um tipo de discurso e de postura política e de populismo que funciona muito dessa maneira. E quando lhe derem esse combustível, ele vai para aí fora, como é evidente.
Mas atenção, mas daqui só um ponto: é que Marisa Matias e Ana Gomes concentram-se em André Ventura também não é inocentemente. Não é porque. Há ali uma pureza que se fica indignada com os ataques de André Ventura. É porque acham que atacar André Ventura é uma forma de mobilizar o seu eleitorado.
Claro.
E aqui, e isto é uma coisa que tem acontecido em vários países, isto tem acontecido, que é aqueles que se apresentam como grandes inimigos destes movimentos populistas e radicais, cedem a esta tentação, que é: eu vou agigantar aqui este adversário para mobilizar o meu voto. E depois o preço é este.
É verdade.
Ana Gomes e Marisa Matias estão tão preocupadas, então preocupem-se menos com a mobilização do seu eleitorado e preocupem-se mais em não estarem permanentemente a falar da André Ventura.
Judite França, só falta a tua avaliação.
Ambas têm uma componente populista no seu discurso também, portanto precisam de se alimentar também disto.
Muito bem. Acho que vezes, queres ir ao teu vencedor?
Sim, eu acho que às vezes é difícil resistir e percebo que seja difícil de resistir, mas eu hoje vou dar uma nota positiva à Ana Gomes, porque ela ontem conseguiu resistir, pelo menos no ciclo de conferências que teve com Manuel Alegre e Rui Tavares, e eu acho que vale a pena ler a peça da Rita Diniz, porque ela tem uma frase: André Ventura não foi mencionado ontem. Isto é uma
mas houve indiretas, não?
Houve indiretas, mas é o nome que não pode ser pronunciado. Isto foi uma referência ao Harry Potter que eu achei muito interessante, porque no fundo comparam André Ventura ao Voldemort, que é o temido vilão da história do Harry Potter. E, portanto, o nome dele não pode ser pronunciado e foi
isso que eles fizeram. Fizeram essas tais indiretas, criticaram. Aliás, Alegre falou em Le Pen e na Frente Nacional, mas não mencionaram o nome de André Ventura para ver se André Ventura, enfim, não estava com atenção e, portanto, hoje, durante o dia, não vai aproveitar para apontar baterias a Ana Gomes e vai apontar a Marisa Matias à conta desse batom vermelho que, como diz o Miguel Pinheiro, incendiou as redes no Twitter, sobretudo. Bom, mas deixa-me só falar mais um pormenor aqui.
Sim, porque estás a falar que Ana Gomes, apesar de tudo, optou por uma estratégia diferente de Marisa Matias perante os ataques de Ventura.
Pelo menos à noite, no final do dia. De manhã não resistiu tanto, mas eu queria falar aqui de outra coisa em relação a Manuel Alegre. Manuel Alegre, que também não foi apoiado em 2006 pelo PS, aproveitou para, digamos, apontar essas baterias aos socialistas, porque acha que, nesta altura, não terem candidato e não apoiarem Ana Gomes às presidenciais, sobretudo numa altura destas, com o risco do populismo de André Ventura, é desvalorizar as eleições presidenciais. E eu acho que foi uma boa referência ao Partido Socialista, porque convém não esquecer que o natural seria que o PS apoiasse Ana Gomes. E entramos todos na lógica de que é normal o Partido Socialista apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. E não é normal. É normal neste contexto e é normal nos últimos 4, 5 anos, tendo em conta a postura de Marcelo Rebelo de Sousa, mas do ponto de vista ideológico não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto,
mas não é a primeira vez.
Não é a primeira vez?
É que o PS não tem um candidato
oficial. Não é a primeira vez que o PS não tem um candidato oficial, porque, mais uma vez, conseguiu fazer o disparate nas últimas eleições de ter Maria de Belém e Sampaio da Nova. E depois, enfim, apoiou de forma subliminar Sampaio da Nova. Mas estávamos no mesmo campo eleitoral, ou seja, no mesmo campo ideológico. Não estávamos a apoiar um candidato de direita. E, portanto, acho que neste ponto Alegre esteve bem a referir e a mencionar isso para que não se esqueça e, portanto, tendo em conta que houve ali uma tentativa de Ana Gomes de se conter e não referir André Ventura. E com isto, Manuel Alegre, eu dou um 13 a Ana Gomes na campanha de ontem.
E o que temos visto, o Paulo, perguntava-te a ti, o que temos visto é muitos socialistas órfãos, porque a Manuel Alegre é uma, já ontem João Ferreira esteve com outra deputada socialista, Isabel Moreira, que...
Essa não está órfã, não é?
Sim, aliás, era muito interessante se nós pudéssemos ter esses dados, que era fazer uma sondagem ao eleitorado, se quisermos, socialista, para perceber quem é que apoia quem, ou mesmo até à bancada parlamentar, por exemplo, do PS. Se nós conseguíssemos perceber...
É mais interessante a bancada parlamentar.
Desculpa?
O eleitorado socialista vai... É mais interessante a bancada.
A bancada parlamentar.
O eleitorado socialista, a gente, pelas sondagens, percebe que a maioria vai estar no Marcelo.
Depois
é Marcelo.
Percebe-se
a bancada parlamentar,
certo.
É que é mais curioso.
Que é para perceber, de facto, quem é que vota em quem entre os três candidatos de esquerda e Marcelo Rebelo de Sousa, de facto. É interessante. E o PS está claramente órfão a esse nível, em termos de indicação oficial, como é evidente.
Mas Paulo, mas atenção, mas olhando para os números, de facto, da sondagem e dos eleitores, nós vemos esta coisa muito interessante, realmente, é que o eleitorado do PS, o povo do PS, não está a ter nenhum problema em apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, está a apoiá-lo esmagadoramente. E o que nós vemos é uma ala do PS, esta ala mais à esquerda, esta ala que anda ali perto de Pedro Nuno Santos e arredores.
É ela que resiste.
Não, mas eu não sei se resiste, precisamente, o ponto não é, não resiste, vai para o outro lado. E, portanto, se o futuro dos dirigentes do PS vai ser esta ala esquerdista, se calhar o PS vai ter um problema de um divórcio entre os seus dirigentes e o seu eleitorado.
Que é o eleitorado...
O eleitorado do PS não quer estas revoluções populistas de esquerda liderados por estes jovens turcos.
É aquele eleitorado mais moderado que vai dando as vitórias ao PS uma vez e ao PSD da outra, que vai andando ali a circular entre os partidos do Bloco Central. Obviamente,
certo?
Esse eleitorado, revés, obviamente, é Marcelo Rebelo de Sousa.
Claro.
Quanto mais não seja por questões pragmáticas, é que Marcelo Rebelo de Sousa fez um mandato, de facto, que não
muito
desagrada
útil
ao PS, não é?
Muito útil
ao governo e ao PS, como é evidente. E, portanto, aliás, a posição da direção do PS, de António Costa, Carlos César e por aí fora, é uma decisão muito pragmática a este nível, nestas presidenciais, não é?
Mas, Paulo, desculpa, não é só o PS, é ao sistema, é àquilo que os populistas de esquerda e de direita combatem. É às pessoas que querem contas em ordem, o déficit a sair, Portugal na Europa, o Portugal empenhado em ser igual aos países da União Europeia e não em entrar em aventuras e em loucuras terceiro-mundistas.
Mas não estás a referir-te à Ana Gomes quando falas disso, não é?
Não, estou a referir-me ao eleitorado que quer, que não quer entrar em aventuras. Bom, não quer entrar em aventuras em que de repente os políticos começam a mandar na justiça e começam a decidir quem é corrupto e quem é que não é corrupto antes de haver julgamentos, que não gosta de pessoas que andam a entrar nos nossos computadores com a desculpa de que querem mudar o mundo. Enfim, é um eleitorado que gosta deste sistema ordeiro, ordenado, e que nos dá uma vida, que nos vai dando uma vida, uma vida melhor e que não entra nestas coisas. É esse eleitorado, não é só o eleitorado do PS, é o eleitorado do sistema.
Do sistema, esse eleitorado, Miguel, que...
É o eleitorado que eu gosto.
E que vai começar a votar, em princípio também esse vai começar a votar já no domingo, as eleições são depois no outro, 24 de janeiro. José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes, Paulo Ferreira, Judite França, pausa de fim de semana, voltamos na segunda-feira com muitas notas para dar nesta campanha eleitoral.